Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu convoquei essa extraordinária para tratar de um processo que estava comigo e eu não tinha ainda... Cadê a minha manifestação? É um processo que estava comigo, que tem como partes o presidente do Tribunal de Contas e como denunciante. Isso aqui foi uma denúncia anônima. O que, que aconteceu? Vou explicar para vocês o que aconteceu e posteriormente eu vou ler aqui o despacho para vocês. O que aconteceu foi o seguinte, o presidente do Tribunal de Contas requisitou um servidor, filho dele, da Prefeitura de Socorro para trabalhar aqui no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E houve uma denúncia anônima desses fatos, apontando a possível existência de crime. Isso foi encaminhado para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que entendeu não existir crime algum, e encaminhou para o Procurador-Geral de Justiça para verificar a parte improbidade, a parte cível. Eu recebi esse material todo, analisei, entendi que não havia improbidade e arquivei. E, com relação aos demais conselheiros, porque a gente tem notícia de que não era só o filho dele que trabalha lá, a possível existência de parentesco com outros conselheiros, eu mandei as peças para o patrimônio público. Então esse procedimento ele não encerrou ainda. Esse procedimento está em trâmite. Encerrou com relação ao presidente do Tribunal de Contas. Com relação aos outros conselheiros, está sendo conduzido não por mim, que não tem atribuição, mas pelos promotores do patrimônio público. Aguardava eu a conclusão dessa investigação para encaminhar essas investigações todas aqui para o Conselho Superior do Ministério Público. Acontece que o Defensor Público da União, que trabalha aqui em Sergipe, fez uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público, discordando desse arquivamento. E lá, na quarta-feira, hoje é quinta, na terça-feira, após ampla discussão, entenderam que houve proposta de instaurar um procedimento administrativo disciplinar contra o Procurador-Geral do Estado de Sergipe, entenderam inicialmente, porque não encaminhou para o Conselho Superior do Ministério Público. Após amplos debates, com manifestação do Procurador-Geral da República, entenderam não instaurar um procedimento administrativo disciplinar, mas uma sindicância, para apurar exatamente o que aconteceu. Quero lhes asseverar que a sindicância vai retratar exatamente o que eu estou dizendo aqui para vocês. Não encaminhei antes para vocês, estou fazendo agora, antes mesmo de publicação de acordo, antes mesmo de ser intimado para isso, estou encaminhando para vocês. Então, o que acontece? Não posso oficiar, porque atuo com atividade executiva nesse processo, convoquei a suplente, logo depois que eu distribuir isso aqui, eu vou pedir à doutora Cristina que assuma a presidência dos trabalhos, porque ela é quem vai, como substituta automática minha, conduzir esse processo. Mas o resumo é este. Não encaminhei até agora, e vou comunicar isso ao Conselho Nacional do Ministério Público, porque esse processo não está encerrado. Existe um processo com registro no PROES, lá na Promotoria do Patrimônio Público, instaurado desde a época que eu recebi isso aqui, para investigar o restante dos fatos. Então eu vou ler o despacho que eu dei para explicar a vossas excelências o que aconteceu. Despacho. Tratam os autos de sindicância instaurada pelo Superior Tribunal de Justiça, objetivando apurar supostos atos de improbidade administrativa imputados ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. No âmbito do STJ, houve a conclusão pela inexistência, quero registrar aqui a presença do Dr. Silvio e do Dr. Eduardo Franklin. No âmbito do STJ, houve a conclusão pela inexistência de crime comum de responsabilidade, sendo o procedimento encaminhado ao Ministério Público do Estado de Sergipe para análise da questão no âmbito civil residual. Diz a nossa lei que quem investiga os presidentes de poderes na área civil, governador, presidente do Tribunal de Contas, presidente da Assembleia, é o Procurador-Geral de Justiça. Considerando o disposto no artigo 35, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe, Lei Complementar Estadual 02/90, solicitamos informações à Corte de Contas acerca dos fatos. Após minuciosa e detida análise fática e jurídica, promovemos o arquivamento do feito, conforme peça de folhas 435464, integralmente publicada no Diário de Justiça do Estado de Sergipe, número 3802, de 3/7/2013, e no Diário Oficial do Estado de Sergipe, que recebeu a seguinte emenda. Vejam, eu tive cuidado de publicar, quando arquivei isso aqui, em julho, a íntegra no Diário de Justiça, no Diário Oficial. Publiquei integralmente, não publiquei, podia publicar uma simples emenda. Publiquei tudo e aguardava a conclusão da investigação para trazer para cá. Então, qual é a emenda dessas peças que estão anexadas aqui e que vamos ter um conselheiro relator, vai se manifestar e depois será submetido à votação do conselho. Sindicância instaurada pelo Superior Tribunal de Justiça. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que figurou como sindicado. Conclusão pela inexistência de crime comum ou de responsabilidade e remessa para apuração de supostas irregularidades no âmbito da Corte de Contas do Estado de Sergipe. Requisição de servidor público efetivo do município de Nossa Senhora do Socorro. Exame da configuração da prática de nepotismo para o fim de caracterizar eventual ato de improbidade administrativa ofensiva aos princípios da administração pública. Artigo 11 da Lei 8.429/92. Ausência de dolo. Precedentes do STJ e do Supremo. Também quero dizer a vocês que toda a minha manifestação, ela se baseou no fato de que não houve dolo, não houve enriquecimento ilícito e que também o presidente, tão logo soube que nós estávamos fazendo essa apuração, devolveu de imediato o filho dele para a Prefeitura de Socorro. Então foi isso que embasou e também me tomei por base decisões do STJ e do Supremo, que estão todas aqui, vocês vão ter oportunidade de analisar. Servidor devolvido voluntariamente ao órgão de origem. Manifesta ausência de provas quanto à exigência de repasse de gratificação. Arquivamento das peças de informações. Aqui dentro também havia uma outra notícia de que o presidente do Tribunal de Contas estaria a exigir de uns assessores parte do que ele recebia, parte do cargo em comissão. Isso foi completamente descaracterizado, seja aqui, seja em Brasília, pelas declarações das próprias pessoas que estariam supostamente pagando alguma coisa a ele das gratificações que recebe. Manifesta ausência de provas contra a exigência de repasse de gratificação, arquivamento das peças de informação. Recomendação de providências contra eventuais requisições de outros servidores. É o que eu disse, mandei essas peças para a Promotoria do Patrimônio Público. Sindicância deflagrada perante o Superior Tribunal de Justiça a partir de notícia anônima pelo Ministério Público Federal para apuração de condutas atribuídas ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que figurou como sindicado. Decisão que não vislumbrou o cometimento de crime comum de responsabilidade pelo sindicato e remeteu as peças informativas ao Ministério Público de Sergipe para apurar condutas sob o prisma da improbidade administrativa. Relato de supostas irregularidades consistentes na requisição e nomeação pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe do seu filho para cargo em comissão na referida corte e também de suposta apropriação pelo primeiro de gratificação percebida por assessor de gabinete do órgão. Devolução do servidor requisitado pela autoridade sindicato, independentemente de provocação. Inexistência de indício de dolo capaz de configurar ato de improbidade em razão de requisição do servidor consoante precedentes do STJ e do Supremo. Inexistência de qualquer fundamento ou suporte probatório no tocante à apropriação ou recebimento do valor da gratificação referente ao exercício do cargo de assessor de gabinete. E faço um parênteses. Com relação à atuação da OAB, seja aqui em Sergipe, seja em Brasília, não vou mais falar sobre esse assunto. Já disse para vocês qual a motivação, já disse porque que a OAB age dessa maneira. São vários procedimentos, todos que a OAB ingressou e todos que ela defendeu, inclusive sustentação oral feita por mim contra o presidente da OAB federal, foram arquivados. Esse é o destino também desta representação, dessa sindicância que está correndo lá, porque agi dentro da minha independência, dentro da minha autonomia e com absoluta certeza do acerto da decisão que tomei. Então, concluo dizendo o seguinte, isso tudo na emenda. Arquivamento das peças de informação quanto às condutas atribuídas ao presidente do Tribunal de Contas, com determinação de encaminhamento das mesmas, à primeira promotoria de justiça do direito do cidadão, para demais providências no tocante a eventuais requisições de servidores públicos efetivadas pelo Tribunal de Contas, sem observância das determinações contidas no artigo 37 da Carta Magna e na súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal. Da mesma promoção de arquivamento, transcrevemos o capítulo 5, intitulado Ipsis Literis da Conclusão e das Providências. Estou apenas resumindo aqui a peça, né, que eu estou encaminhando para os senhores. Das conclusões e providências. Concluímos com a advertência do ilustre José Emanuel Burle Filho. O radicalismo é o pior dos males, não só para as pessoas por ele contaminadas, mas também para as instituições. Aliás, acarretando o desprestígio das instituições, a postura radical abusiva causa gravame ainda maior por atingir a sociedade, a ordem jurídica e a credibilidade de institutos legais essenciais para a nação. O exame das peças de informação não autoriza concluir pela caracterização de atos de improbidade administrativa. Por isso, dada a inexistência de qualquer irregularidade a ser sanada, o Ministério Público Estadual, através deste Procurador-Geral de Justiça, vem manifestar-se no sentido de 1. Determinar o arquivamento da presente sindicância quanto à suposta prática de nepotismo pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, decorrente da requisição do seu filho Ricardo Andrade de Souza para prestar serviço junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. 2. Determinar o arquivamento da presente sindicância quanto à suposta apropriação pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, de gratificação percebida pelo assessor de gabinete do órgão, servidor Francisco Alves Correia Lima. determinar o encaminhamento das peças de informação à primeira promotoria de justiça do direito do cidadão especializada em defesa do patrimônio público e na área de previdência pública para empreender, quanto aos demais membros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, providências no tocante a eventuais requisições de servidores públicos efetivadas sem observância das determinações contidas no artigo 37 da Carta Magna e da súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal. Desse ciência dos interessados, publique-se cumpre Aracaju, 27 de junho de 2013. Orlando Rochadel Moreira, Procurador-Geral de Justiça. Continuo no meu despacho. Isso tudo aqui eu estava transcrevendo peças datadas de julho. Aqui eu estou lendo agora a datada de hoje. Observa que o presente feito ainda tramita junto à primeira promotoria de direito do cidadão, especializada em defesa do patrimônio público na área de previdência pública, no que pertine à conduta dos demais conselheiros da Corte de Contas, registrado com o número tal. Esta foi a razão pela qual este Procurador-Geral de Justiça, até a presente data, não providenciou o encaminhamento do feito para análise do colendo Conselho Superior do Ministério Público. É praxe. E isso acontece desde a época em que eu era promotor de justiça da educação. Quando você tem um inquérito, quando você tem uma investigação e ela desmembra, você aguarda a conclusão de tudo para encaminhar para cá. Só que das discussões que eu até me lembro para ver a fita do conselho, que eu não ouvi toda, eu quero ouvir, vou levar para casa hoje, das discussões. A maioria entendeu que eu devesse encaminhar logo. Para mim não tem problema, então já encaminha essa parte. Né? O risco de você encaminhar separado são entendimentos divergentes de uma investigação que é para os mesmos fatos. Imagine que o conselho decida agora num sentido e quando chegarem as investigações do patrimônio público em outro. Né? Então é só esse risco. Por isso que você normalmente, quando você está investigando os mesmos fatos, você encaminha o conjunto das provas. E foi esse o cuidado que eu tive. Mas, havendo essa sinalização, repito, ainda não fui intimado, só temos a fita das discussões, que foram acirradas e que acabou dividindo o Conselho Nacional do Ministério Público, foi 7 para um lado, 7 para o outro. Então, em função desse possível entendimento de que devesse encaminhar para cá, eu encaminho antecipadamente. Se depois vier uma decisão dizendo que o Conselho tem que aguardar o restante do procedimento, susta-se a presidente, susta o andamento do processo e aguarda a conclusão lá pela promotoria do patrimônio público. Continuo eu, item 7. Acontece que na data de ontem, 7 de 10 de 2013, no pedido de providência número tal, o Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, analisando petição da lavra do excelentíssimo senhor defensor público da União que atua em Sergipe, através da qual foi questionado o arquivamento promovido por este Procurador-Geral de Justiça, houve por bem determinar a instauração de sindicância para apurar os fatos. Durante os debates, item 8, ficou patenteada a indicação de que, não obstante a investigação continuar em relação aos demais conselheiros, deveria este Procurador-Geral de Justiça encaminhar imediatamente as peças e documentos para análise do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público no que pertine à apreciação dos fatos alusivos ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o que fazemos neste momento. Item 9. Consignamos que a sindicância oriunda do STJ iniciou-se a partir de denúncia anônima. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Razão pela qual, inicialmente, deixamos de fazer as notificações e intimações aos supostos interessados. Eu decidi e não notifiquei ninguém porque a denúncia era anônima. Eu vou notificar quem, se a denúncia é anônima? Sabia a quem notificar. Bom, aí agora o que eu faço? Isso foi discutido também lá no Conselho Nacional. Aí digo eu, e não obstante, em homenagem à publicidade, determinamos neste ato, isso deve ter sido feito ontem, né, Machado, e hoje, e não obstante, em homenagem à ampla publicidade, determinamos neste ato a notificação do excelentíssimo senhor defensor público da União que atua em Sergipe. Não considerava eu parte legítima o defensor público da União, é porque ele não tem atribuição para isso. Como cidadão, ele até poderia ser. O Conselho Nacional não enfrentou essa situação. Deve enfrentar aí quando entrar no mérito. Eles não entraram no mérito, se está certo ou não, se existe nepotismo ou não. Eles questionaram o que diz respeito ao não encaminhamento aqui para o Conselho Superior do Ministério Público. E, não obstante, em homenagem ampla de publicidade, determinamos neste ato a notificação do excelentíssimo senhor defensor público da União que atua em Sergipe, Dr. Raimundo Costa Coelho e Filho, da excelentíssima senhora subprocuradora-geral da República que atuou no feito, doutora Lindora Maria Araújo de Araújo, do excelentíssimo senhor procurador da República, doutor Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior, que encaminhou a documentação para o Ministério Público do Estado de Sergipe, e do excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, relator da sindicância no âmbito criminal, além do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, doutor Carlos Alberto Sobral de Souza. 10. Referidos atos de notificação barra intimação deverão ser publicados no Diário de Justiça e no Diário Oficial do Estado de Sergipe, o que eu já tinha feito. Não tinha feito a notificação, tinha publicado as peças, porque a denúncia era anônima. É anônima. Além de ser feita a publicação de aviso genérico, visando cientificar os interessados em certos não sabidos. Então, por precaução, mandei notificar agora, via Diário de Justiça e Diário Oficial, a população em geral. É que alguém queira se manifestar. Item 11. Determinamos ainda, ajuntado aos presentes autos, da manifestação do excelentíssimo senhor defensor público da União, que atua no estado de Sergipe, endereçado ao Conselho Nacional do Ministério Público, que deu aso às discussões de ontem, além de cópia de manifestação da nossa lavra, em resposta ao pedido de providência número tal, relatado pelo excelentíssimo senhor conselheiro Luiz Moreira Júnior. Como última providência, a presente manifestação deverá ser encaminhada, em caráter de urgência, ao excelentíssimo senhor conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior, relator do pedido de providência número tal, e ao excelentíssimo senhor corregedor nacional do Ministério Público, doutor Alexandre Tramujo Assante. Encaminhe-se o feito ao egrégio conselho superior do Ministério Público de Sergipe, publique-se, cumpra-se, Aracaju, 8 de outubro de 2013. Esses os fatos, a imprensa está explorando como quer e como sempre faz esses fatos, não darei resposta. Minha resposta oportuna será quando do encerramento do procedimento. Tenho absoluta certeza, assim, da maneira correta como tudo foi conduzido. Se não encaminhei para vossas excelências antes, foi porque essa investigação está desmembrada, não está concluída. Vocês vão verificar aqui que foi encaminhada para a Promotoria do Patrimônio Público, mas se há necessidade de encaminhar de maneira antecipada, eu já encaminho de maneira antecipada. Nesse momento eu entrego à distribuição, doutor Machado, o processo, peço que ele distribua e passo a palavra à doutora Cristina Mendonça, que assume a coordenação dos trabalhos. Não é muito o que despachar, mas passo a palavra à senhora, doutora Cristina, que eu, por ter atuado como agente com atividade fim, não poderei manifestar aqui. Até há uma dúvida se poderia ou não, mas eu, por via das dúvidas também, ainda o Conselho Nacional não se manifestou, se eu posso não eu mesmo arquivar e depois votar pela homologação do arquivamento. Eu sei que no conflito, quando há conflito de atribuição, o procurador-geral, ele, suscitado o conflito mesmo, quando seja com ele, decide. Ele se manifesta sobre o conflito e ele mesmo vota no sentido que ele haja conveniente. Mas por via das dúvidas e por precaução, me afasto desse processo e conduzo para vossas excelências. E por isso, doutora Cristina Brunetti, que eu agradeço a sua presença, porque sempre que esse processo for pautado, a composição vai ser essa. Dos quatro titulares, doutora Cristina Mendonça na presidência e vossa excelência sendo convocada como suplente. Então, passo a palavra à doutora Cristina Mendonça.
Agradeço, cumprimento a todos nesse momento. E eu percebo a doutora Conceição está pedindo a palavra pela ordem.
Exatamente, bom dia a todos. Saúdo na pessoa do nosso Procurador-Geral de Justiça, Presidente do Conselho. É uma questão delicada, que eu vi a convocação da doutora Cristina Brandi. E não é nenhuma indelicadeza nisso, doutora Cristina. Apenas uma questão de regimento, não é? Não me parece. Eu gostaria que os conselheiros vissem que fosse caso de convocação, tornando, porque no nosso regimento, no artigo 7º, os suplentes substituirão os conselheiros eleitos em suas ausências, como foi no caso que eu solicitei nas minhas férias, no afastamento por mais de 30 dias. E o parágrafo 1º, os suplentes poderão ainda ser convocados para deliberar sobre matéria de ordem do dia, quando o impedimento do conselheiro eleito implicar falta de quórum. O que não me parece.
Eu vejo só, eu não fui ao regimento. O que eu fui foi o seguinte: a partir de uma deliberação até colocada pela senhora, nós decidimos o seguinte aqui: nós sempre convocaríamos os suplentes. Foi por isso que eu fiz a convocação dos suplentes.
No caso de férias.
Não,
né?
Em todas as situações.
Não foi.
Mas aí a presidente está aí, eu convoquei, eu vou preferir não manifestar não, e deixar claro que a presidente decida, mas apenas para justificar.
Existindo o quórum, eu não vejo realmente nenhuma necessidade de convocação.
Doutora Cristina, quer usar a palavra?
Eu aqui, me chamaram, eu vim com todo prazer, entendeu? E se precisar, eu estarei aqui à disposição, qualquer hora. Mas também, se a senhora achar que não tem necessidade, eu me retiro.
Interpretando, assim, literalmente o regimento, realmente a gente percebe que os impedimentos são a partir de 30 dias, né? Quando o afastamento de 30 dias ou falta de quórum momentânea. Nesse momento em que nós estamos, não temos uma falta de quórum, né? pode socorrer, eventualmente, no decorrer, por a questão de o afastamento de alguém, férias, isso pode ocorrer. Nesse momento, eu acho que ainda não é necessário, né?
Então, não tem tempo.
Mas sim, claro, sem nenhum demérito, maior prazer de contar com a doutora Cristina aqui apenas para cumprir aqui, o regimento.
E ela me substituiu no meu afastamento, e eu fiquei muito satisfeita, inclusive registrei aqui.
Mas pode, é como convidada, que ela é convidada, nossa. Está feito. É apenas,
eu acho que há um
cuidado de como existe uma grande atenção sobre esse procedimento em se cumprir o regimento, né?
Pela questão que está sendo noticiada, etc. A gente tem que ter mais cuidado.
Não, é porque quando é por 30 dias.
Desde aqui no conselho, eu já ouvi, desde que formou-se esse conselho, que o povo clama que seja convocado o suplente. Não importava se era 30 dias, se não era. Não tem suplente, porque não convoca. Quando convocasse,
É pela distribuição de processos. Quando passa um período prolongado, aí os processos se acumulam e aí começa realmente a prejudicar bastante os demais conselheiros.
Não, não é chato, doutora Cris, é questão regimental. Nós clamamos por isso para não haver acúmulo de processo para nenhum dos conselheiros. No caso, o afastamento de 30 dias e no meu, que iniciou no meu, que eu ia me afastar por 60 dias. Então, na hora que eu retornasse, ou eu estaria com os processos acumulados, ou os senhores conselheiros estariam com o serviço redobrado. Certo. Agora, este caso não foi generalizado. Como nós estamos essa questão dessa sindicância está no Conselho Nacional, os jornais e as notícias correndo, nós temos que ser literalmente apegados à lei. O regimento nosso define isso, que na falta do coro ou no afastamento de 30 dias se coloca o suplente. Foi por isso que eu aleguei, é uma situação muito delicada.
Em relação à colega, é bastante
desagradável. Mas eu creio que se for levar isso para uma questão de ordem pessoal, é melhor a gente...
Mas não impede de, a qualquer momento, doutora Cristina ser chamada, em qualquer reunião, se for necessário.
Não é para ser afastada da legislação.
Não, porque entenda bem, claro que tem que respeitar a legislação. O que eu estou dizendo é que esse procedimento está sob a ótica, além da nossa. Então, nós temos que ser realmente escravos da legislação.
Eu acho.
Infelizmente, podemos até pensar, acredito, em mudar o regimento. Acho que não seria necessário. Não, eu acho ruim essa limitação do regimento, que só possa convocar a partir de 30 dias. Eu acho que deveria convocar sempre. Exatamente, deveria ser convocado.
Agora, creio o seguinte, para mim eu não tenho nenhum prazer, nenhuma satisfação de ter que alegar questões de ordem legal. Eu fico, cria-se uma situação desnecessária. Agora é preciso que se compreenda dentro das atribuições e do dever funcional que nós temos aqui do Conselho Superior. Né? Eu
exatamente.
Tenho que seguir o regimento.
Existe alguma exceção a essa regra, não, né?
Só tem, se o senhor pega aí o artigo 7º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, somente tem isso, o artigo 7º. Os suplentes substituirão os conselheiros eleitos, no caso nós, né, em suas ausências e afastamentos por mais de 30 dias, sucedendo-os em caso de vaga. Parágrafo 1º. Os suplentes poderão ainda ser convocados para deliberar sobre matéria da ordem do dia quando os impedimentos, no caso do conselheiro eleito, não é nem o conselheiro eleito, é do próprio procurador-geral, implicar falta de quórum. Parágrafo 2º. O conselheiro que exercer as funções de corregedor-geral do Ministério Público será substituído ou sucedido de acordo com o artigo 20, parágrafo 1º da Lei Complementar número tal.
Que é, no caso, o corregedor suplente de corregedor.
O procurador-geral...
Se a corregedora não puder comparecer...
Aí, doutora Cris. Agora, no momento em que faltar... Quando faltar quórum.
Não me apercebi desse texto. Existe alguma... Estou apenas tentando...
Não, mas é interessante
entender isso, as coisas. Existe alguma diferença para a convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias ou o quórum é o mesmo? É a mesma coisa?
Mesma coisa.
Mesma coisa. Acho que é algo que a gente tem sempre advogado alterar algumas coisas no nosso regimento que são muito ultrapassadas ou que não correspondem às nossas necessidades.
É, nos reunir de forma assim, despretensiosa.
É, para fazer esses ajustes.
Ele já se viu bastante, mas eu acho que hoje é uma outra dinâmica, é uma outra realidade.
Exatamente.
Né? É que ele seja consentâneo a isto.
Isso aí já está assim na pauta para a gente modificar isso, para poder sempre contar com o suplente, que eu acho extremamente necessário. Bom, então nós vamos para a segunda parte, que é a distribuição propriamente dita. Eu observei que o procurador-geral disse que já foram feitas agora, né, as notificações e aguarda-se o retorno dos ARs, pelo menos, de alguma coisa assim. E também nós temos a preocupação quanto à publicação da decisão, né, dos votos.
Ele falou, não?
Não, do Conselho Nacional, exatamente, que nós não conhecemos ainda o teor da decisão. Tem apenas um resumo publicado, não temos, assim, os votos, não ouvimos o áudio e não sabemos se existe mais alguma determinação. Eu conversei anteriormente com a doutora Conceição, assim, nós temos alguma preocupação com relação à possibilidade de avocação dessa...
Né, dessa reunião do Conselho Nacional, né, inegavelmente, eu não quero absolutamente entrar na matéria de mérito, porque é uma questão que vai ser distribuída, vai ter um relator, etc. Mas há algumas questões de ordem procedimental que poderão ser levantadas. Né, no meu entender, o doutor Orlando aqui colocou que o processo permanece vivo desde que enviada à Promotoria do Patrimônio Público. Eu entendo que houve um fracionamento, tanto é que ele arquiva a parte referente ao presidente do Tribunal de Contas do Estado. Não só arquiva, como publiciza esse arquivamento no Diário da Justiça, certo? Só que, no meu entender, entenda bem, estou colocando para a gente discutir, teria que ser cumprido o prazo de 3 dias para que este arquivamento pudesse ser apreciado e homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, me permitam esse adendo. Há mais ou menos uma semana, 15 dias atrás, numa reunião do Conselho Superior, foram enviadas peças de informação a título de arquivamento sumário. Eu não me lembro qual foi o colega que subscreveu essas peças. Eu sei que foi do Patrimônio Público. E eu tive que alegar aqui na reunião que isso seria uma resolução nossa. Né? E não só a nossa resolução a nível de Conselho, mas uma resolução, que é a resolução número 23, se eu não me engano, Conselho Nacional, Lei Orgânica Estadual e a Nacional. Porque não poderia haver um arquivamento sumário em se tratando de patrimônio público, está no nome, né, somente direito individual, e nenhum colega promotor pode arquivar sumariamente sem homologação do Conselho, apenas com a comunicação. No meu entender, com as devidas diferenças, cabe ao Procurador-Geral de Justiça esse encaminhamento, no sentido de chancelar se deveria a questão relativa ao presidente do Tribunal de Contas do Estado prosperar ou não, até porque a nossa lei, a nossa legislação, eu tive cuidado de verificar isso ontem, foi muito puxado que a gente recebeu essa pauta já no final da tarde, e ela faz a vinculação com a Constituição Federal, que dá esse privilégio de definição. Então, quanto a isso, eu não tenho o que questionar. Mas, se ele pode, e ele deveria, né, fazer como fez, não sei se deveria, eu faço um recorte, se ele fez, entendeu pelo arquivamento, e eu não vou adentrar na matéria de mérito, e ele determinou a publicização desse entendimento dele, a meu ver, faltou a notificação das pessoas interessadas.
Está sendo feito agora, né?
Está sendo feito agora, doutora Cristina, mas entenda bem, isso teria que ser feito de logo, né? E a questão de ser, pelo fato de ser uma notícia anônima, uma denúncia, não despe dessa necessidade, porque nós tínhamos algumas pessoas identificadas, o próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado, o filho do presidente, né, o servidor daquela casa que foi indicado, se for o caso, né, que essa questão foi sepultada, de que ele estaria recebendo e dividindo com o presidente do TCE o que recebe de comissão, certo? Tá, inscrito lá no Conselho Nacional, no voto que veio do Conselho Nacional, não, no encaminhamento que foi recebido pelo Ministério Público Federal e a Procuradora, a Subprocuradora da República encaminhou ao STJ, que mandou devolver os autos, por não se tratar de crime, configuração de crime de peculato. Então, eu percebo assim, uma certa, eu tenho um certo receio da apreciação do conselho nosso, não é, quando nós não conhecemos o teor da decisão relativa, mesmo que parcial, mesmo que ainda não definitiva, do Conselho Nacional. Porque essas questões que eu estou colocando agora, independentemente, eu não ouvi o áudio nem conheço o voto, são questões que me parecem visíveis, né? Não houve a publicidade, não houve a remessa ao Conselho do, Superior do Ministério Público no prazo determinado por lei, né? Sem entrar na seara do arquivamento propriamente dito, ou da, do privilégio que ele teria de fazê-lo, que eu realmente tenho um entendimento assente. Então, poderíamos agora, ele me falou, eu anotei aqui, parece que a publicação foi em julho de 2013, praticamente 3 meses depois, receber dessa forma, certo? Será que o Conselho Nacional não vai definir acerca dessa questão ou avocar algum conhecimento? Eu não sei. São questões que eu trago, não é, aqui ao conhecimento e a reflexão sempre lúcida dos colegas para a gente chegar a um denominador em comum.
Assim, a meu ver, não vejo em princípio um impedimento do Conselho conhecer disso, desde que não exista algo, alguma determinação a esse respeito nos votos que nós ainda não conhecemos, né, na deliberação do Conselho. Então, achava eu de boa cautela que nós aguardássemos, sustássemos um pouco a distribuição, aguardássemos para ver se existe alguma determinação do Conselho a respeito do que seja feito com esse procedimento, se ele quer que seja remetido para lá imediatamente ou se pode ser realmente submetido ao Conselho, e também o retorno dos ARs dessas comunicações, que é a praxe comum daqui, que nós apreciamos sempre quando nós recebemos nos nossos gabinetes os procedimentos que nos são distribuídos, nós verificando que não houve retorno da comunicação, nós baixamos em diligência para que seja feita a comunicação. Agora, nós já sabemos que a comunicação foi feita, resta aguardar o retorno, a comprovação de que eles receberam. Apenas isso, a publicação já foi feita, mas acho que o principal para que nós pudéssemos tomar conhecimento seria a questão da publicação. Né, da decisão, porque a decisão ainda não foi publicada. Acho que o doutor Orlando até ajudou bem.
Decisão do Conselho Nacional.
Acho que o doutor Orlando, o procurador-geral, ele até agiu bem do ponto de vista de se acautelar, de encaminhar logo para a distribuição, mas acho que nós devemos, para que o Conselho não seja depois desautorizado em alguma coisa por uma decisão que vem em sentido contrário e diga, não distribua mais. Não deveria ter distribuído, deveria ter remetido ao Conselho para apreciação. Talvez fosse interessante nós. Qual é o prazo para isso ser publicado? Acho que é poucos dias, né? Acredito que 5 ou 6 dias isso deve ser publicado,
né? Acho que a cautela exige que a gente aguarde um pouco para fazer essa distribuição, mas tem uma outra coisa que eu. Uhum. Não é a minha primeira experiência no Conselho Superior, mas já faz muito tempo, da última vez que eu fui conselheiro. Mas eu tenho percebido aqui, por exemplo, que procedimentos que foram encerrados há um ano atrás, por exemplo, têm vindo para o Conselho somente agora, um ano depois, né? Então eu não sei qual seria o prazo também. Uma outra coisa que não me ocorre...
3 dias,
veja só. Mas a gente tem recepcionado, eu pelo menos recebi vários agora de Barra dos Coqueiros, se não me engano, de mais de um ano atrás. Não
o
tem.
O prazo é muito exíguo, realmente.
Não há muito assim.
O prazo se conta a partir do momento em que retornam as notificações, que são feitas as notificações,
mas
ou pelo menos a publicação.
Mesmo feitas.
Que seja feita quando há publicação, que seja da publicação. Quando não há publicação, que é feita intimação, notificação pessoal, quando o endereço é conhecido, etc., e se faz apenas uma notificação pessoal, contaria dessa notificação. Eu concordo com o senhor que está havendo realmente, às vezes, uma uma falta, não falta funcional.
Não é, embora não tenha nada apurado,
eu sei que
tudo
não,
feito,
não é,
mas os prazos têm
exatamente. Sentido. O que acontece às vezes é que um promotor se afasta, aí vem outro,
sim,
não tem aquele cuidado, quando o outro retorna é que vai ter o cuidado de encaminhar para o conselho. E algumas pessoas também acreditam que alguns determinados procedimentos não seriam necessariamente homologados pelo conselho. E estão se conscientizando agora. Essa é a razão de acho que estarem chegando tantos procedimentos
muito
até
mais antigo,
porque está havendo a cobrança, inclusive nas correções nós chegamos lá e não, isso tudo tem que ir para o conselho e eles estão encaminhando.
E nesse caso concreto, Draxina, veja bem, como há uma, são 7 votos a favor, 7 votos, a gente precisaria pelo menos ter ideia, né, das,
do que foi debatido,
das razões. Não, para a gente poder
exatamente
ter um opinamento mais
não,
consistente.
Não caberá,
né,
ao conselho avaliar isso da alçada do Conselho Nacional, se houve ou não infração pelo fato de ter demorado a encaminhar o Conselho.
Não, por isso eu digo, mas pelas razões que ensejaram a que se fizesse
exatamente
a apuração, para a gente ter uma ideia.
Exatamente.
Opinião,
e qual será a nossa.
Minha opinião jurídica
função
é uma coisa. Né, eu, particularmente, gostaria de ter acesso a essas opiniões divergentes para saber. 2-1, 2 votaram a favor, 1 foi contra. No caso aqui específico, para a gente ter ideia também, eu acho que
eles se pronunciaram sobre o mérito, porque nós
sim
vamos examinar o mérito.
Sim,
não sabemos até que ponto eles avançaram no mérito.
Perfeito. Então, eu acho prudente, na minha opinião, se tiver aberta a discussão e votação
claro
nesse sentido, que nós aguardássemos para poder fazer a distribuição,
distribuição,
até temos uma ideia maior do.
Com mais segurança,
com mais segurança.
Não
é meu voto.
Porque qual é a minha preocupação?
Perfeito.
O conselheiro que receber, o prazo dele começa a contar. Então ele vai ter que começar a trabalhar sem ter recebido essa resposta ainda. E o prazo já correndo para o relator. Acho que o relator tem direito a receber isso quando já tiver conhecimento do que existe realmente de decisão do Conselho Nacional. Não, acho que isso não causa nenhum prejuízo até o Procurador-Geral, porque ele já fez o que lhe competia. Ele já encaminhou. Ele já encaminhou, cumpriu a obrigação, e aí nós é que vamos aguardar um pouquinho para fazer a distribuição, para não penalizar o relator, para que ele não fique com o prazo correndo e não sermos eventualmente desautorizados, comecemos a conhecer de alguma coisa que seja retirada da nossa atribuição de conhecer. Então, acho que estamos, doutora Creuza, concorda, né? Então, pronto, nós pediremos aqui à Secretaria-Geral, à Secretaria do Conselho, aliás, que retenha por mais uns dias e que comunique, informe ao Conselho, tão logo sejam publicados e nos dê conhecimento, né, desse material, e aí podemos designar uma nova reunião para distribuição. Certo?
O Conselho não pensa que nós estamos à deriva nos fatos.
Exatamente.
Mais.
E acredito que será rapidamente publicado.
Estamos atentos agora. A gente não pode entrar numa seara que desconhece, né?
Exatamente. E eu não quero correr prazo contra o relator.
Contra o relator, seja qual dele,
seja
qual de nós, né?
Certo. Bom, então agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião.